11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Não foi fácil pular da cama para encarar o batente na segundona? O busão tá lotado? Para completar, o trânsito tá horrível e vai chegar no trabalho atrasado? Ânimo, galera, a semana tá só começando. E para melhorar a sua segunda, tá no ar 11 minutos com Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Bom dia, Pedro. Tudo jóia.
É pro pessoal que tá no busão, pulou da cama, trânsito horrível, segunda-feira complicada, mas para quem torce pro Botafogo, a segunda-feira tá ótima, né, Pedro Pincer?
Excelente.
Tá suave essa segunda-feira.
Muito boa mesmo. Eu só quero dizer que eu posso ter errado o placar, mas eu acertei que o Botafogo ia ganhar o jogo.
Ah, é porque na sexta-feira rolou aí um abete, não foi?
Rolou. Deram um empate, deram vitória do Fortaleza, mas este que vos fala cravou a vitória botafoguense.
Tá legal.
E foi um grande jogo do Botafogo. Muito bom jogo. Se impôs perante o Fortaleza. Fortaleza praticamente não teve chances claras de marcar. O primeiro gol do Botafogo demorou de sair, mas o resultado foi bastante justo. Em que pese a partida boa também que o Fortaleza fez defensivamente, mas o Botafogo se impôs, e esse rapaz, Igor Jesus, 6 gols em 13 partidas, fazendo gol contra Palmeiras, fazendo gol contra Flamengo, e agora é decidida a partida contra o Fortaleza. Então o Botafogo se mostrando forte aí nos confrontos diretos que aconteceram durante o mês de agosto. Muito legal.
Tá aí, Botafogo 2, Fortaleza 0, Botafogo 50 pontos, Fortaleza 48, com um jogo a menos. Mas não deixa de ser aí um resultado fantástico aí pro Botafogo, jogão. Acompanhou, Raquel, aí, ou pelo menos ali ficou depois sapeando para até...
Pra saber o resultado ali, fiquei para saber se o 11bet do Gesiel tinha dado certo, qual era, quem que tinha ganhado a aposta. Ninguém ganhou dinheiro nenhum com esse bet, viu? Mas o Pedro levou a melhor, né, que veio suave na segunda-feira. Ó, e o Mário Bala de Ceilândia já tá aqui, olha, Botafogo, paz e glórias, é claro.
É isso aí, muito bem. Ok, daqui a pouquinho a gente fala mais de Campeonato Brasileiro, vamos falar da rodada, foi muito interessante, tem torcedor aqui do Flamengo revoltado. Daqui a pouquinho a gente coloca o áudio da galera. Tem aqui também Corinthians ganhou, mas não sai da zona de rebaixamento. Flusão ganhou, Vascão ganhou. Daqui a pouquinho a gente fala aqui mais de Campeonato Brasileiro. Vamos aqui antes falar de um assunto que está rolando no Senado. Aguarda a votação na Comissão de Direitos Humanos do Senado o projeto que cria a Política Nacional de Atividade Física para Idosos.
Já aprovado pela Comissão de Esporte, o programa prevê a capacitação de profissionais, parcerias público-privadas e a construção de espaços adequados. Repórter Luiz Felipe Liázebra.
Entre as diretrizes do programa estão contempladas ações para o envelhecimento saudável da população, visando a melhoria da qualidade de vida, promoção da saúde e autonomia. O senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, destacou os benefícios da proposta para o aumento da expectativa de vida no país.
A atividade física pode aumentar em até 5 anos a expectativa de vida de um idoso. Pessoas idosas que praticam ao menos 3 horas de atividade física por semana vivem cerca de 5 anos a mais do que os sedentários. A prática de meia hora de exercício 6 dias por semana está ligada a uma redução de 40% do risco de morte em idosos.
De autoria do senador Eduardo Gomes, do PL tocantinense, o projeto também estabelece que o governo poderá criar espaços públicos adequados para a prática de exercícios, capacitar profissionais de educação física e assistência social e promover eventos adaptados à realidade da pessoa idosa. Além disso, poderão ser feitas parcerias público-privadas para aumentar a participação nas atividades.
Tá aí. Essa foi a reportagem do Luiz Felipe Liazzi. Para Pedro Pincer, sempre bom aí, né? Um incentivo para que a população idosa pratique mais atividade física.
Ah, por onde você olha, essa iniciativa ela é louvável. Se você conseguir fazer com que essa atividade física para idosos vire uma frequente, e mais do que isso, né, Adriano, vire uma política nacional... É sensacional, tomara que seja colocado em prática o quanto antes, né? Porque, assim, eu não sou a pessoa mais indicada para falar isso, mas, assim, a atividade física é bom em qualquer circunstância, né? Assim, embora eu seja a pessoa mais preguiçosa do mundo, eu não posso, assim, é fantástico que se faça atividade física, especialmente na terceira idade, quer dizer que você pode aumentar a sua qualidade de vida. Então, tomara que isso ande o quanto mais rápido possível.
Olha, você sabe que, Pedro, existe um estudo científico aí comprovando que quanto maior a atividade das pernas, menor o risco de demência nos idosos. A gente acha que não tem nada a ver, né? Mas, assim, os idosos que praticam realmente caminhada, fazem exercícios como exercício funcional mesmo, né?
Bicicleta.
Aquela bicicleta, exatamente. É menor o número da incidência de Alzheimer e problemas neurológicos na terceira idade. Então, assim, tem tudo a ver realmente a gente ajudar a melhorar a prática, né? A incentivar. Até porque, assim, às vezes o idoso, eu não quero ir para uma academia, né? Não se sente bem ali naquela academia cheia de jovens e tudo, mas com essas atividades ao ar livre, né? Em praças, esses eventos aí promovidos pelo poder público, talvez isso seja um incentivo maior ainda realmente para a participação dos idosos.
Exatamente.
Legal, então vamos acompanhar, claro, com atenção o desenrolar, a evolução desse projeto aqui nas várias instâncias do Senado e também da Câmara. Agora, gente, vamos falar de Jogos Paralímpicos. Estão rolando em Paris, Brasil fazendo bonito. Tivemos aí um dia ontem muito interessante para o atletismo no Brasil.
Sim.
E o Brasil chegou a fechar ontem o dia em terceiro lugar no quadro geral de medalhas. O Brasil, gente, é potência paralímpica.
É, top 5.
É, e o Brasil chegou à marca, ultrapassou já, né, a marca de 400 medalhas na história dos Jogos Paralímpicos. Pedro Pincer, delegação brasileira fazendo bonito em Paris.
Como já se esperava, né? Realmente, como você disse aí, o Brasil é potência paralímpica. Então é chuva de medalhas, como a gente falou aqui, quando os Jogos iam começar, né? Então você tem o Gabriel Araújo da natação, por exemplo, ganhando várias medalhas. Você tem gente que já ganha, já é tradição de ganhar medalha paralímpica de ouro, como é a Carol Santiago da natação, como é o Claudinei do lançamento de disco, que ganhou mais uma medalha, bateu o recorde paralímpico, quer dizer. Uhum. Então, até o final da competição, você pode ter certeza aí que mais medalhas virão, porque realmente é fantástico, né?
Teve medalha do taekwondo também, né, Pedro?
Sim. São muitos esportes aí que... A própria Bruna Alexandre, que não ganhou o ouro, que eu falei aqui semana passada, que jogou os Jogos Olímpicos típicos, né, que não são para pessoas com deficiência. E jogou, o primeiro atleta que jogou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, conquistou a medalha de bronze dela também, quer dizer,
super importante essa medalha dela.
Eu acho sensacional, assim, eu acho uma história que tem que ser contada, que vai para os livros, entendeu?
Uhum.
Mas muitos esportes ainda aí vão aumentar esse número de medalhas até o final da competição. A gente só tem como aplaudir e louvar essas pessoas. Sensacional.
É verdade. E a gente até já leu hoje aqui, a Raquel apresentou aqui no bloco internacional.
Sim.
O detalhe de que em várias modalidades não há mais ingressos.
Exatamente, ingressos esgotados.
Né, Raquel? Uhum. Mostrando aí que a população de Paris, né, os estrangeiros que estão em Paris agora lá, dando todo o apoio aí aos Jogos Paralímpicos.
Mas isso aconteceu no Rio também.
Legal.
Quando teve a Paralimpíada do Rio, a adesão da população foi bastante significativa. Viu?
Legal. Maravilha. Nesse momento, o Brasil está em quarto lugar no quadro geral de medalhas dos Jogos Paralímpicos. Tem 29 medalhas no total, 9 de ouro, 5 de prata, 15 de bronze. As três primeiras posições, China, Grã-Bretanha e Estados Unidos. E o Brasil em quarto lugar. Olha aí que espetáculo.
Muito legal mesmo.
A participação do Brasil nos Jogos Paralímpicos. E aí, quem sabe aí o Brasil possa quebrar o recorde, né, de medalhas dos Jogos de Tóquio em 2021.
Eu acho bem provável, porque ainda tem os esportes coletivos, tem o futebol para cegos, que estreou contra a Turquia já vencendo e vai brigar por mais um título paralímpico, quer dizer, tem muita coisa para acontecer ainda.
É verdade. Então a gente vai acompanhar aí até o próximo domingo, né, os Jogos Paralímpicos. Sexta-feira a gente dá outro boletim aqui dos Jogos Paralímpicos no 11 Minutos. Agora, pessoal, vamos falar aqui de Série B do Campeonato Brasileiro. Tivemos uma rodada aqui bem interessante no final de semana. Tivemos, por exemplo, aqui o Novo Horizontino consolidando a liderança do campeonato. Ganhou do Vila Nova por 2-0, que é outro time que está disputando aí o acesso, está em quarto lugar. O fato é que o Santos tropeçou contra a Ponte Preta, né, o Pedro Pinci. O Novo Horizontino não tem nada a ver com isso, aproveitou o momento. Três times paulistas nas três primeiras posições: Novo Horizontino, Santos e Mirassol.
Mirassol, o Santos está tropeçando nas próprias pernas. Ele está arrumando sarna para se coçar, como diriam os antigos, né? Porque houve um empate contra a Ponte Preta. O Santos vencia por 2-0 com um homem a mais e acabou cedendo o empate no final. A torcida do Santos não aguenta mais Fábio Carille, não quer mais vê-lo pintado de ouro. Vamos ver o que o Marcelo Teixeira, que é o presidente do Santos, vai né, como é que ele vai agir aí. Mas o Santos está se complicando e nisso as equipes que vinham ali na cola estão cada vez mais próximos e ultrapassando o Santos aí, como é o caso do Novo Horizontino. O Mirassol está próximo, o Vila Nova está próximo, o Ceará, que tem vários times aí na cola do Santos. E a Série B, eu acho que ela só vai ser definida nos finalmente mesmo, sabe?
É, tá aí, tá bem equilibrada mesmo. Ele não tá aqui para se defender, mas a Raquel está aqui. Hoje tem o Sport Recife contra o Ituano. O Sport joga em casa na Arena Pernambuco, Arena de Pernambuco, contra o Ituano, que tá na zona de rebaixamento. Você acha, Raquel, que o Gesiel Carvalho finalmente vai ter motivo para comemorar uma vitória do Sport na Série B?
Não, eu acho que ele, prevendo um resultado não muito favorável, ele já nem veio hoje, eu acho que é isso.
Oh, meu Deus.
O Sport com técnico novo, né? Se apresentou o Pepa, português que já tinha treinado o Cruzeiro, é o novo técnico do Sport, que demitiu o Guto Ferreira.
Pepa?
Pepa.
Pepa?
É o Pepa Pig.
Não.
Não.
Ah, tá bom, então. Okay.
Ainda bem, né?
Meu Deus.
Então, gente, vamos acompanhar a situação. Não tá fácil pro esporte.
Não, tá não.
Ah, ok, muito bem. Bom, agora vamos falar agora de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Já falamos aqui do Botafogo. Ontem tivemos aí a imprensa gosta, né, de falar disso, né? O jogo com as duas maiores torcidas do Brasil. Toda vez que Corinthians e Flamengo jogam, o pessoal tem sempre uma manchete. É o jogo das duas maiores torcidas do Brasil.
Foi um jogo isolado das 16 horas. Foi o único jogo das 16 horas.
É verdade. Agora, o pessoal se engana, porque a maior torcida do Brasil não estava presente. Não, estava presente, que é a torcida contra o Flamengo.
Então, essa é a maior.
Bom, mas agora tem gente que não está nem um pouco satisfeita com o resultado. Corinthians 2, Flamengo 1, Corinthians na zona de rebaixamento, mas ganhou do Mengão. Conta aí, Raquel, o que está acontecendo aí no Zap Zap?
O pessoal está reclamando aqui, falando que, olha, mesmo com os 15 minutos que o juiz deu, o Flamengo não conseguiu ganhar. E o Raimundo Nazaro aqui, ele fala lá de Boa Vista, Roraima. Ele está mandando aqui um áudio pouco desaforado. Vamos ouvir aqui o Raimundo.
Fala. Vai.
Bom dia, Adriano.
Bom dia.
E Raquel, né?
Bom dia.
Poxa, rapaz, o Flamengo perdeu de novo, meu irmão.
É mesmo.
Esses homens recebem um salário exorbitante, milionário, e o time não joga, meu irmão. Perder pro Corinthians, cara, um time que não ganha de ninguém.
Pra você ver.
Tite estragou o Flamengo, pode botar o Cristiano Ronaldo, Messi, mas na mão do Tite não anda.
E aí, Pedro Pinci, o que você tá achando aí do Raimundo, o comentário dele?
Falar pra ele, fica Tite não, Raimundo, por exemplo. Mas enfim, o que acontece? O Corinthians não ganhava há um mês pelo Campeonato Brasileiro.
Verdade.
E aí já tá com alguns jogadores novos, até o jogador argentino, o espanhol Héctor Hernández, entrou e machucou-se logo no início, quer dizer. Mas o Corinthians, inclusive, fez aniversário ontem, 114 anos, e acabou vencendo o Flamengo. E foi um resultado justo. Porque foi na força da torcida, né? O Corinthians teve mais oportunidades. A defesa do Flamengo não está nada confiável. O primeiro gol foi uma falha técnica do Davi Luiz, clamorosa. E acabou o Corinthians vencendo aí e atrapalhando o Flamengo na briga pelo título. Mas o Flamengo realmente não anda numa fase maravilhosa, não. Embora ainda esteja em todas as competições que disputa, né? Tanto no brasileiro aí com chances, está na Copa do Brasil depois e continua com boas chances depois de bater o Bahia em Salvador, e na Libertadores também aí continua forte, né?
Não é
a melhor fase, não. A torcida não está muito feliz com o Tite e o Raimundo personifica essa revolta da torcida. Frente ao treinador.
Eu fico imaginando aqui, você falou aí que o Corinthians ganhou na força da torcida, eu fico imaginando aqui a Rita Zumba, né, a torcida do Corinthians, só no Vai Corinthians, né, o que resta pro Corinthians. É só no Vai Corinthians que o Corinthians consegue algum resultado. Mas o fato é que mesmo com essa vitória, o Corinthians ficou poucas horas, poucos momentos, sim, fora da zona de rebaixamento, porque o Flusão, o Flusão ganhou do São Paulo por 2-0 no Maracanã ontem e voltou a ficar fora da zona de rebaixamento, empurrando de novo o Corinthians para a zona de rebaixamento. Não está fácil.
Pergunta,
ainda.
Adriano, quantos gols o Fluminense tomou depois que Thiago Silva entrou na zaga do Fluminense?
Pouquíssimos.
Zero. Campeonato Brasileiro, zero gols. Seis partidas e nenhum gol sofrido. Então acabou. O Fluminense do meio para frente é um bom time. Defensivamente ele estava desbalanceado. Aí entrou o Thiago Silva com um treinador que notadamente sabe montar defesas, que é o Mano Menezes, e o Fluminense parece que vai se livrar aí do que parecia impossível em certa altura da competição. Né?
Ó, Rita Zuba tá ouvindo aqui, viu? Tá ouvindo aqui o 11 minutos, ó. Vai, Corinthians, para de inveja. Essa Rita não é fácil, não. Agora, gente, vamos aqui falar. Eu enrolei o máximo aqui para ver se não
jeito.
Tinha. Se acabava o espaço a gente não falar do Vasco.
Tem que falar
não,
do
tem
Vascão.
Que falar.
Mas pode, olha, o Vascão, olha, sinceramente.
O Vascão
agora,
tá segurando firme.
Olha só aqui, mais uma vitória ganhando do.
Vitória. Não deixou o
Diga,
Vitória.
Diga, Raquel, o que, você fala? O Vasco agora já está almejando pré-Libertadores.
Exatamente, estamos confiantes. Agora deu para dar confiança, né? Ó, aqui o Jackson de Aracaju também está confiante. Ele diz aqui, ó, meu Vasco ganhou mais uma. Vai, Vascão.
Muito
legal.
Bem.
Legal, estamos firmes aí, gente.
O que você está achando aí do Vasco no Campeonato Brasileiro, Pedro Pinci?
Ah, se destacar o seguinte, são 8 jogos sem perder do Vasco da Gama. Você sabe lá quanto tempo não acontecia isso com o Vasco? 8 jogos, é verdade.
É verdade,
não sei perder. Dizer.
Muito tempo. Então, assim, esse trabalho do. Já tinha falou aqui várias vezes, não vale, vale a pena repisar sobre isso. O trabalho do Rafael Paiva é sensacional. Porque o time do Vasco, tecnicamente, não é um primor.
Não.
Mas ele está muito bem ajeitado, tá jogando bem. Tem o João Vitor na zaga, tem esses jogadores que foram trazidos agora. O Emerson Rodrigues, quer dizer. E o Vasco tem uma grande diferença em relação aos outros que começaram a brigar pelo rebaixamento e o Vasco conseguiu se desgarrar. Chama-se Verrete. É um centroavante que faz gol, que faz diferença. É 1-0 gol do Verrete, é 2-1 gol do Verrete.
Na hora do aperto ele aparece e realmente salva o Vasco.
E isso, são 3 pontos aqui, 3 pontos acolá. E o Vasco hoje está em 8º lugar, almejando realmente uma Sul-Americana ou, quem sabe, uma pré-Libertadores. É uma grande surpresa essa recuperação do Vasco, que parece consolidada, né?
Não, então, Sul-Americana, o Vasco tá mega dentro aqui. Agora, a pré-Libertadores é um alvo a alcançar e nada é impossível.
Eu acredito.
Muito bem. Ok. Algum destaque nesse final do 11 minutos, Pedro Pincer?
Eu tenho. A Série C já tem os definidos, né, para o ano que vem, os times que passaram da Série D para a Série C, né? São Iguatu, Anápolis, Retrô e Itabaiana. Anápolis do Goiás, Retrô de Pernambuco. Rapaz, agora me deu branco aqui, porque eu não tô lendo.
Inclusive o Retrô.
Obrigado, mereci.
Inclusive o Retrô. O Retrô. eliminou o Brasiliense.
Isso, é Retrô, Itabaiana, Anápolis e tá me faltando um agora aqui.
Também não vou poder te ajudar aqui não.
Então, tudo bem.
Não, tudo bem. As horas não perdoam.
E o outro destaque é Bia Haddad Maia, que passou as oitavas de final do Aberto dos Estados Unidos, joga hoje contra a Caroline Wozniacki, que já foi número um do mundo, e a Bia vai firme aí para as fases agudas do Aberto dos Estados Unidos.
É, tá aí então, é isso. Vamos aí aguardar, né? Ó, o Retrô, Itabaiana, Anápolis e Maringá.
Obrigado.
É Série D do Campeonato Brasileiro.
Série D, já classificados para a Série C do ano que vem.
Exatamente. Pedro Pincer, muito obrigado aí pela participação, um abraço para você e até sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano, mais uma vez o espaço de estar aqui falando com vocês, é sempre um prazer, um abraço a você, um abraço a Raquel e uma boa semana a todo mundo que nos acompanha. Obrigado, até sexta.